Oi, pessoal, eu sou Fernando Campos, superintendente de Relações com Investidores da B3, e sejam bem-vindos a mais um podcast de resultados da B3, em que eu e o André Milanês, o CFO da companhia, a gente vai analisar o resultado do primeiro trimestre de 2023. André, começando pelo desempenho operacional e pelas receitas, o que que a gente pode destacar aqui?
Bom, Fernando, a gente teve um trimestre marcado por um cenário macro bem mais desafiador, com juros altos e bastante incerteza, principalmente acerca do arcabouço fiscal aqui no Brasil, que acabou impactando os nossos negócios. Se a gente olhar para o segmento de ações, a gente teve no trimestre um ADTV de 25,2 bilhões de reais, mercado à vista, que representou uma queda de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2022, quanto em relação ao quarto trimestre de 2022. Por outro lado, vale destacar aqui que a compressão do market cap pesou mais nessa equação, dado que o turnover continuou em patamares bastante elevados, como a gente já vinha pontuando anteriormente. Em relação às margens, a retração em relação ao primeiro trimestre de 2022 reflete o investimento que a companhia tem feito em fortalecimento do livro central, com a expansão dos nossos programas de market makers e de provedores de liquidez. No segmento de derivativos listados, acho que vale destacar que esse segmento acabou se beneficiando de uma maior volatilidade da curva de juros, com os contratos de futuros de juros em reais, conduzindo os volumes de derivativos listados a um recorde histórico, com um ADV de 6,1 milhões de contratos. O balcão também apresentou uma boa performance, reflexo desse cenário ainda de juros altos. E acho que vale, por último, destacar que a performance do nosso top line nesse trimestre reforça mais uma vez o nosso modelo balanceado e diversificado de negócios, com a performance dos demais negócios da companhia compensando, ainda que parcialmente, a perda de receita que a gente observou no mercado de ações.
Bom, legal. Aí um tema que a gente vinha sendo bastante discutido em nossas interações com o mercado eram as despesas. E nesses números, nesse trio, os números eram bons. Pode detalhar só um pouquinho mais quais são os motivos desse desempenho?
Veja, quando a gente falou dos resultados do quarto trimestre, a gente havia mencionado que eles tinham sido impactados ali por alguma aceleração de gastos no quarto trimestre e bastante impactados também por gastos não de natureza não recorrente, incluindo os gastos com um projeto de ganho de eficiência que a gente conduziu na B3, né? Então, acho que o que a gente viu neste primeiro trimestre, trimestre sem grandes despesas não recorrentes ou gastos extraordinários, e já um trimestre que reflete os impactos positivos desse projeto, principalmente na linha de pessoas, a gente viu isso se traduzindo numa redução nas despesas totais da companhia, tanto em relação ao primeiro trimestre e quanto em relação ao quarto trimestre. Então, acho que isso a gente já começa a ver os efeitos benéficos daquele projeto conduzido no final do ano passado. E acho que aqui vale reforçar o nosso compromisso, o compromisso da B3 com disciplina de custos. Vai continuar sendo um tema de foco aqui na companhia, e nosso objetivo é ficar mais perto da banda inferior do nosso guidance de despesas que foi anunciado no final do ano passado.
Um número que também apresenta uma certa volatilidade entre trimestres é o número do resultado financeiro, que também veio positivo nesse trimestre. O que que está por trás desse desempenho do resultado financeiro?
A gente teve um trimestre também que acho que surpreendeu positivamente, o resultado financeiro surpreendeu positivamente. Um dos principais motivos está relacionado a um resultado positivo que a gente apurou com a recompra de uma parte dos nossos bonds que foram emitidos lá no final de 2021. A gente recomprou uma parte desses bonds durante o trimestre e essa recompra gerou um resultado positivo neste trimestre que acabou beneficiando o nosso resultado financeiro. Acho que não dá para assumir que a gente obrigatoriamente terá o mesmo efeito nos trimestres seguintes, então tem aqui algum efeito positivo, mas que não dá para assumir como sendo algo recorrente daqui para frente, Fernando.
A última pergunta aqui em relação ao resultado, em relação ao desempenho financeiro da companhia, sobre as distribuições no trimestre.
A
Como
gente
foram?
seguiu a nossa política de payout, fizemos distribuições que totalizaram um montante de 740 milhões de reais, com cerca de 400 milhões de reais em recompra e um restante em juros sobre capital próprio. Vale, eu acho que aqui destacar também que durante o mês de março nós fizemos o cancelamento de 280 milhões de ações que estavam em tesouraria.
E, por fim, algum outro destaque estratégico que vale, você acha que vale mencionar aqui no trimestre?
Bom, acho que vale mencionar rapidamente que a gente continua avançando nas questões regulatórias relacionadas à nossa plataforma de blocos e a nossa expectativa é que nós sejamos capazes de lançar a nossa plataforma, a depender da conclusão dessas discussões, no início do segundo semestre.
Valeu, André. Muito obrigado aí pelas informações, pelas análises. E lembrando a todo mundo que o áudio do podcast está disponível no site de Relações com Investidores da B3, www.b3.com.br/ri. E lá você pode tanto escutar quanto baixar. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.